nesse sentido, eu tenho dois objetivos básicos com vocês durante esta disciplina. O primeiro deles é a gente olhar a inovação e a tecnologia sob o ponto de vista de políticas públicas. Então, eu, administrador, eu, gestor público, desenvolvendo, implementando, acompanhando, organizando, executando, gerenciando, monitorando, controlando, avaliando a tecnologia e a inovação como fruto de uma política, de uma ação pública, né? Por outro lado, ao mesmo tempo, eu gostaria de estar trabalhando com vocês nesse espaço. Eu, administrador público, no dia a dia lá na minha secretaria, eu, administrador público, no dia a dia dentro de um ministério, eu, administrador público, dentro de uma prefeitura, como eu faço para trabalhar tecnologia e inovação? Muito se fala em inovação do ponto de vista de gerar competitividade. E toda vez que eu venho trabalhar no bacharelado em administração pública, eu já trabalhei com outros conteúdos ligados à tecnologia, os alunos sempre me perguntam e sempre me questionam assim: Alexandre, mas você fala de inovação, de competitividade, isso é no mercado de trabalho. Mas e na área pública, que isso tem, qual é a relação disso da inovação com a competitividade voltado para um gestor público que está dentro da prefeitura? Como é que ele vai trabalhar essa questão? Então, do ponto de vista de políticas públicas, mais fácil a gente entender, da gente visualizar. É um administrador, um gestor público, criando condições para o desenvolvimento social, econômico, sustentável, do seu município, do seu estado, do nosso país. Então fica fácil da gente visualizar por que esses conteúdos, por que essas iniciativas, porque a gestão da tecnologia e inovação é importante na execução das políticas públicas, para promover o desenvolvimento econômico, social, de forma sustentável. Do ponto de vista de quem está no dia a dia, de uma secretaria, de um ministério, prestando serviço para o cidadão, resolvendo problemas de execução das próprias políticas definidas, quer dizer, tendo que gerar soluções para dentro do seu ministério, para dentro da sua secretaria, às vezes a gente está com problema de pessoas, a gente está com problema de atendimento. Como é que a gente. O que que essa disciplina tem a ver comigo no meu dia a dia, dentro da minha secretaria, da minha prefeitura, do meu ministério? Quando a gente fala em inovação, está muito associada à competitividade. E no caso da administração pública? No caso da administração pública, não necessariamente está relacionada à competitividade, mas sim à efetividade. Quer dizer, eu vou inovar, eu vou usar a tecnologia e buscar a inovação para que eu possa gerar, para que eu possa alcançar a efetividade na execução das políticas públicas em atendimento à sociedade. É nesse sentido que a gente vai estar trabalhando essa disciplina, trazendo para vocês alguns exemplos sobre essas duas óticas: execução de políticas públicas e a administração pública no dia a dia, dentro de um ministério, de uma secretaria ou de uma prefeitura. Ok? Sendo assim, então, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Esse conteúdo ele foi desenvolvido pela professora Miriam Magdala Pinto. Ela organizou o livro-texto em 4 capítulos, e de certa forma eu vou estar seguindo esses capítulos, tangenciando aqueles elementos principais do texto. Sugiro a vocês que façam uma boa lida, façam uma boa lida no texto, né, no livro-texto de referência. Ele está muito denso, ele trabalha bastante conceitos, conteúdos, dá bastante exemplos, faz uma narrativa histórica extremamente interessante e importante para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso conteúdo. É um texto tranquilo, não é um texto complexo, é de fácil leitura, de fácil acesso ao conteúdo. Aqui, então, de certa forma, a gente vai estar seguindo esse conteúdo, pensando para vocês exemplos práticos, as coisas que devem ser atentas durante a leitura, ok? Então vamos lá, na unidade 1 nós vamos estar trabalhando os conceitos fundamentais, o que é tecnologia, ciência, o conteúdo do livro está organizado em cima disso, da inovação tecnológica. Na unidade 2 nós temos aí trabalhando os indicadores e condicionantes do processo de inovação. Na unidade 3, a gente estará abordando a gestão da inovação tecnológica e na unidade 4, a inovação para o desenvolvimento sustentável. Ok? Dando sequência, vamos começar pela nossa unidade 1, onde a gente aborda os conceitos fundamentais. Então, os dois principais conceitos em que a gente vai centrar nossos esforços é a relação entre tecnologia e inovação, né? É, compreender a relação entre esses dois conceitos a partir também de ciência e conhecimento. Então, nós vamos estar envolvendo conceitos de ciência, conhecimento, tecnologia e inovação. Esses são os principais conceitos da unidade 1 e entender a relação desses elementos com o desenvolvimento, com o sistema econômico. Perfeito? É, agora na tela de vocês, eu estou trazendo um slide, é um dos slides que eu mais gosto, que eu desenvolvi esse slide e venho aperfeiçoando ele. Esse slide eu tenho usado para a maioria das minhas disciplinas. Está aí na tela, vocês podem estar tá acompanhando. Ele mostra para a gente a dinâmica das da tecnologia, a dinâmica com que a tecnologia influencia uma organização. Então vamos acompanhando aí na tela. Ó, aqui a gente tem a tecnologia. É, ela está em constante transformação, né? É, provocando constantes transformações. Essa volta, a tecnologia, a cada tempo, momento que passa, ela vai se renovando, surgindo coisas novas, numa velocidade muito grande, né? A gente pega aí iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20, tecnologia A, B, C, D. A cada dia, a cada novo dia, surge uma nova tecnologia. E isso provoca transformações na sociedade, transformações no mercado, transformações nas nossas relações, nas nossas vidas. Basta ver o que o Facebook tem feito no dia a dia das pessoas, as pessoas. É, o que a tecnologia tem proporcionado, os tablets têm proporcionado uma facilidade de acesso, as redes celulares permitem a mobilidade. Então, a cada dia cada momento que passa, surge uma nova tecnologia. E essa tecnologia, ela provoca transformações na maneira como a organização funciona, na maneira como a organização presta seus serviços, na maneira como ela implementa seus processos, como ela atende seus clientes, como a administração pública atende seu cidadão. Então, por exemplo, surgiu agora o Facebook. Vamos pegar o exemplo do Facebook, que está na moda, todos nós usamos, conhecemos. É, em um dado momento, o Facebook, ele tem uma série de facilidades de conectar pessoas. Veja o caso da saúde, é fácil fazer campanhas para doação de órgãos, foi feito pelo Facebook. O Facebook permite a gente reunir grupos, formar grupos de relacionamento, né? Divulgar uma informação, de oferecer um serviço. E, de repente, agora os clientes da Ministério da Saúde querem receber informações sobre a doação de órgãos. Agora não querem mais receber por carta, querem receber por e-mail, querem receber pela própria página do Facebook, pelo grupo da qual ele está vinculado no Facebook. Então, lá na minha secretaria, lá no Ministério da Saúde, a equipe de gestores públicos teve que o quê? A forma como ela se relacionava com o cidadão para estimular o cidadão a doar órgãos para a administração pública. Não dava mais para ser por carta, não dava de repente para ser por rádio. De repente ela precisou inovar, porque a tecnologia evoluiu e criou facilidades para que ela chegasse de forma mais rapidamente, com mais abrangência, até o cidadão. Por isso ela foi lá e inovou. Então, na verdade, se a gente acompanhar aqui, ó, houve uma transformação tecnológica que promoveu uma crise na forma como o Ministério da Saúde ou a Secretaria da Saúde se relacionava. Crise aqui não quer dizer a crise financeira, econômica. Crise é da forma como eu estou fazendo, não dá mais para ser feito. Eu tenho que alterar essa forma. Promove uma crise naquele paradigma, naquele serviço, naquela oferta. Então, a gente tem que buscar o quê? Uma saída. A saída para a crise é uma inovação, né? A inovação ela pode gerar competitividade, pode gerar efetividade, facilidade. E para que eu possa inovar, conforme a gente está vendo aqui na tela, tecnologia provoca transformações que geram crises. Para sair da crise, a gente precisa usar o nosso capital intelectual, o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, para que a gente possa dominar as tecnologias novas, provocar as mudanças organizacionais requeridas para gerar uma inovação. Essa inovação vai fazer com que novamente a gente volte a crescer, né? Reduzir custos, obter lucro, redução de despesa, alcançar os objetivos da campanha, que seria maior doadores de órgãos, né? Aumentar a capilaridade do serviço, as informações do serviço, e esse serviço vai crescer, crescer, até que em um dado momento as novas transformações tecnológicas vão promover na oferta desse serviço, na forma como ele é executado, uma nova crise. E aí, novamente, eu vou ter que ter conhecimento, pessoas capacitadas, que tenham, que busquem essa, que dominem essa nova tecnologia, para que novamente provoque as mudanças organizacionais, gere inovações, a fim de que novamente a gente vai crescer. À medida que a tecnologia vai se transformando, e isso tem ocorrido muito fortemente, muito rapidamente ultimamente, vai fazendo com que esse ciclo, com esse outro ciclo de crise, inovação, crescimento, crise, inovação, crescimento, vá acontecendo. Isso leva a uma sensação para a gente do dia a dia, de vida, de que nada é estático. Então eu não posso, por exemplo, eu gestor público, implementar uma política, ou um serviço, ou uma ação, e ficar tranquilo, dizer assim, ah, não, já fiz, está feito, me levar à acomodação porque aquilo está funcionando bem. Em um dado momento da história, em um dado momento da implementação da política, novas transformações vão surgir, muito potencializadas pela tecnologia. E essas transformações vão gerar uma determinada crise, uma determinada necessidade de que a gente rompa a forma como a gente está executando, como a gente está atendendo, e isso vai levar a gente a demandar usar o nosso conhecimento, o capital intelectual da organização, para gerar uma inovação, para que novamente a gente volte a atender o cidadão, a volte a crescer, a reduzir custos, a ser efetivos, eficientes, eficazes. Até que em um dado momento, novamente, todo o processo vai ser cíclico essa relação. Tecnologia promove transformações, crise, inovação, crescimento, eficiência, efetividade, e esse ciclo vai acontecendo. Ao longo da história, a gente pode perceber vários momentos em que as transformações tecnológicas promoveram rupturas, mudanças, na sociedade, no paradigma econômico e, consequentemente, na forma como a gente deve atender essa sociedade. Essa questão é uma questão cíclica, né? De tecnologia, inovação, mudança, né? E assim sucessivamente. Isso ocorre em todos os segmentos, inclusive na administração pública. Uma vez que a gente coloca essa relação de cíclica, o que que a gente consegue perceber? É que na introdução de uma política pública, na introdução de um novo serviço, numa nova forma de atender o usuário, o cliente, o cidadão, na nova, no, na no, num novo modelagem de processo, uma nova campanha, de repente, conforme a gente está vendo aqui na tela, toda essa inovação, esse novo serviço, essa nova política, ela tem a introdução, ela tem o crescimento, atinge a maturidade e vai ocorrer um declínio. Então, essa relação é fato que vai declinar, aí vamos buscar uma inovação, criar um novo serviço, uma nova política, um crescimento, a maturidade e o declínio. Então, essa questão toda política, toda ação, a vida, a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Então tudo na vida tem começo, meio e fim, como toda ação pública. O que que a gente precisa, então, para atingir a efetividade, para atingir a sociedade, para cumprir os nossos objetivos, ou mesmo se a gente pensar uma empresa, né? O que que a empresa precisa fazer para não, entre o declínio e a introdução de uma nova política pública, entre o declínio e a inovação de um novo produto, o lançamento de um novo produto, esse gap, quer dizer, essa distância entre o declínio e a inovação, ele não pode ser muito grande. Porque senão, se for uma empresa, corre o risco de perder mercado, de ir à falência até. Se for uma ação pública, corre o risco da sociedade não ser atendida, né? E a gente não está cumprindo a nossa função, que é atender a sociedade. E esse período, quanto maior o período, mais ausente está sendo o governo nas suas responsabilidades, na sua ação, junto à sociedade. Então, o que que a gente percebe? Olha na tela agora. É que, se for do ponto de vista econômico, de um mercado, se for um ponto de vista das indústrias do Estado, da área de serviços, né, que também é importante para que as empresas alcancem, sejam sustentáveis, que gerem inovações para serem sustentáveis. O que é necessário, então? Quando a gente lança ou introduz uma tecnologia, que ela cresce e que ela amadurece. E a gente, ao mesmo tempo, deve estar já observando as transformações tecnológicas, observando as mudanças, as demandas, as novas necessidades, a fim de que a gente possa introduzir uma inovação, que ela amadureça quando a anterior, aquele serviço, aquela política tiver em declínio, a gente já possa estar introduzindo uma outra política, reduzindo assim o espaço, o lapso de ação do governo, ou das próprias empresas no mercado. Então, quer dizer, eu vou diminuindo isso e, na média, o meu serviço vai estar sustentável conforme está aí na tela, conforme a gente pode ver. Então, o objetivo da competitividade, da efetividade, é que exige que a gente não espere uma ação pública, uma política pública, chegar ao declínio para começar uma outra. A gente deve, ao mesmo tempo que começa uma ação, ela tem a introdução, o crescimento, a gente vai monitorando e já desenvolvendo novas ações, novos produtos, novos serviços, novas políticas. À medida que aquela vá declinando ou vá cumprindo o seu ciclo natural, a gente já possa estar lançando uma outra, introduzindo essa nova política, a fim da gente não deixar a população sem atendimento. E no caso de uma empresa, é inovação por inovação. Quer dizer, eu lancei um serviço, um produto, eu não posso ficar esperando aquele produto não ter mais apelo, não ter mais venda, valor de mercado, para lançar um novo serviço. Porque esse gap entre o antigo e o novo pode me levar à falência, perder mercado. Enfim, essa é a dinâmica que a gente está constantemente buscando. Inovar para manter a sustentabilidade do negócio, se for um negócio empresarial, para ser competitivo, e se for do ponto de vista da administração pública, ser efetivo, né? Quer dizer, atender à sociedade. Então, por isso que esse gap não pode ser muito grande. É engraçado quando a gente fala de administração pública, porque muitos de vocês aí que devem estar pensando agora: ah, o que que ocorre muitas vezes no governo? A cada troca de governo, agora a gente está passando por mudanças na prefeitura dos municípios. E costuma ocorrer o quê? O governo anterior lança uma política, lança um serviço, lança um programa. Esse programa está em crescimento, está em maturidade, está atendendo a população. Aí um novo governo entra, um novo prefeito entra, um novo secretário entra e vai lá e diz: ah, vou criar a minha marca de gestão. Vou lançar um novo produto. Aí ele lança uma nova política, dá descontinuidade naquela anterior. Eu sou um político inovador, inova. Muitas vezes a gente sabe, nós que estamos na administração pública, a gente sabe que a maioria das vezes esse novo programa, essa nova ação que o político novo que chegou numa secretaria, que assumiu um cargo, que ele está dizendo que é novo, muitas vezes não é novo, ele só deu uma maquiada, né? Ele só deu uma maquiada naquilo que o governo anterior estava fazendo para poder criar sua identidade da sua nova gestão. Isso aí é o lado ruim que a gente muitas vezes acompanha na administração pública. Então, nós aqui estamos estudando inovação e tecnologia para que a gente não fique à mercê dessas situações político-partidárias. O objetivo nosso é que a gente consiga estudar inovação e entender o fenômeno da inovação, a importância da inovação no sentido de execução de políticas públicas e de alcançar a efetividade na administração do serviço público. Eu não posso ficar à mercê da política partidária e toda hora que todo novo político chegar, o um novo secretário, o um novo governo: ah, estamos inovando. E na verdade, nós que estamos ali no dia a dia na administração pública, a gente sabe que não é uma inovação. Ele só mudou o logo, mudou a corzinha e botou o nome dele vinculado ao novo programa. E aí ele diz que ele criou a marca da gestão pública dele. Isso acontece muito no serviço público. A importância da gente estar estudando essas questões é que a gente vai tomando consciência do que vem a ser a inovação, da importância da inovação para o desenvolvimento social e econômico, e ao mesmo tempo a gente desenvolve poder de crítica, né? Como cidadão e como administrador público, para evitar que essas situações, dentro da medida do possível, venham a ocorrer. Elas ocorrem sempre, mas à medida que eu vou sendo mais crítico, eu vou entendendo o que é inovação e não apenas maquiagem, eu consigo dar essa resposta aos políticos, aos agentes, na urna, no voto e na cobrança por meio de instrumentos democráticos de cobrar a efetividade e não apenas maquiagem. Ok? Estávamos aí falando muito tempo de tecnologia, de inovação. Vamos dar uma olhadinha o que que vem a ser o conceito de tecnologia, então, né? Tecnologia é o termo que deriva do grego, né? E tecne, artefato, e logos, pensamento, razão, significando, portanto, o conhecimento sistemático transformado ou manifestado em ferramentas. O Moreira e Queiroz definiu isso em 2007. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa muito em tecnologia digital, em iPad, em celular, em tablet, né? Mas nem sempre. A tecnologia muitas vezes pode estar associada aos pescadores, pode estar associada a uma fazenda, pode estar associado a elementos não necessariamente digitais. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O exemplo em Santa Catarina, a gente tem tecnologia do biogás. Santa Catarina tem agricultura muito forte, agricultura familiar no interior do estado, na região do oeste, enfim. São pequenas propriedades familiares que ali mantêm o sustento da família, plantam, criam suínos, aves. Isso é uma característica do estado de Santa Catarina. Em todo o território nacional, talvez a gente não encontre essa particularidade tão forte, tão acentuada e tão importante para o desenvolvimento da economia do estado, que é a agricultura familiar. E aí a gente vai falar: ah, Alexandre, você está falando de agricultura familiar, tecnologia e inovação, o que isso tem a ver com as pequenas propriedades de agricultura familiar no interior do estado? A gente pode estar pensando isso. Então eu vou dar um exemplo para vocês, está aí na tela o biogás. É um exemplo de tecnologia, né, aplicada à pequena propriedade e que tem um valor social e um valor econômico muito importante. O que que é o biogás? Dos dejetos suínos, né, a gente gera energia. Esses dejetos, eles são armazenados, recolhidos e eles são trabalhados de tal forma com essas tendas que vocês estão vendo aí e com essas máquinas, que ele gera energia elétrica para a propriedade, para uso dos equipamentos, dos ventiladores que tem sobre as aves, sobre os animais, para gerar luz, energia para a própria propriedade. Com isso, o agricultor, usando o próprio dejeto suíno das aves, que lá estão. Que é um produto natural, ele está gerando energia elétrica. Então, com esse processo, ele não gasta recursos, não tem despesa com energia elétrica, e ao mesmo tempo, ele consegue o quê? Baixar o custo da produção dele, né? Porque ele não está tendo tanta despesa elétrica agora, baixar o custo da despesa dele e consegue ser mais competitivo. Ele consegue, então, baixando o custo da produção, visto que o preço final de um suíno, de uma ave, para um pequeno produtor, ele não tem muito poder de barganha. A única forma que ele tem de melhorar a relação custo-benefício dele e aumentar o lucro para sua propriedade é reduzindo os custos de produção. Com o uso do biogás, a pequena propriedade consegue minimizar o custo com energia elétrica, né? E consegue, então, maior rentabilidade na venda dos seus produtos. Isso é tecnologia de biogás aplicada a uma pequena propriedade. E agora eu não estou falando de tablet, estou falando de tratamento dos dejetos suínos, né, a fim de que ele possa gerar energia elétrica. Uma outra tecnologia muito usada, que estamos aí vendo agora o caso da maricultura, que é aqui no litoral de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos maiores criadores e exportadores de ostras, né, do país. E o que que acontece aqui? Mais uma vez, a gente está mostrando a aplicação da tecnologia em função de comunidades de pescadores para resolver um problema social e econômico do nosso estado. É em função da pesca, hoje ser muito profissional com barcos, a diminuição de peixes, enfim. As famílias dos pescadores começaram a se ver com problemas sociais, de endividamento, sem ter perspectiva de vida, de como criar seus filhos, de subsistência. Então, em pesquisas foram sendo desenvolvidas, com participação da Empresa de Agricultura do Estado, a EPAGRE, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina e outros agentes públicos, e se desenvolveu a tecnologia de maricultura, de criação de ostras, nos mares de Santa Catarina. Com isso, o pescador, ele consegue, sobreviver uma vida. Um produto de valor econômico importante, que esses produtos são exportados para o Brasil inteiro, para os restaurantes de São Paulo, para os restaurantes aqui da nossa cidade. Ele tem uma fonte de renda para a sua família e ele consegue manter a sua família na sua mesma casa, vivendo do mar, né? E sem precisar ser excluído do ponto de vista econômico e social. Por quê? Se eu enfraquecer a política da agricultura familiar, ou enfraquecer a questão dos pescadores, o que que vai acontecer? Essas pessoas não têm onde trabalhar. A agricultura familiar terão que vender suas terras, terão que vir para a capital. Chegar na capital, o que que acontece? Não tem especialidade, não tem conhecimento. O conhecimento que eles têm não se aplica na capital, porque aqui não tem onde plantar. O que que essas pessoas vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ficar desempregadas, vão morar nas encostas, em favelas, vai gerar um problema social, um problema de segurança. Inchaço nas cidades, mão de obra não qualificada, sem emprego, sem renda, violência, droga, acaba respaldando e afetando todo o sistema econômico. Então veja a importância do uso de tecnologia, tecnologia para criação de maricultura, para geração de energia elétrica a partir de dejetos suínos. Isso faz com que a gente mantenha essas populações ativas economicamente, com capacidade de sustentar a sua família e se manter de forma digna, sem necessariamente causar um problema social e econômico. Esse, então, são dois exemplos que a gente está trazendo para vocês de como de que a tecnologia ela não é só a digital, né? Porque hoje os jovens já nascem com modelo mental digital. Então, toda vez que a gente fala em tecnologia, pensa TV de plasma, internet, tablet, iPod, celular. E não necessariamente é essa tecnologia que a gente está falando, é essa tecnologia só essa tecnologia que é importante. Essa tecnologia é importante, sim, mas outros exemplos que a gente traz aqui são de alto valor agregado, de um valor social importantíssimo. E aí, meus amigos, é aí que entra a nossa disciplina. É aí que você precisa perceber o quê? Enquanto eu, agente público, prefeito, político, um servidor público, posso estar, de certa forma, contribuindo para que essas questões, para que esses exemplos ajudem a sociedade do meu estado, da minha cidade e do meu país. O agente público, o servidor público, a administração pública nesse sentido, ela tem a responsabilidade de criar a infraestrutura para que essas inovações, para que o desenvolvimento dessa tecnologia aconteça e que seja aplicada até a sociedade. Sem a participação do governo, sem a participação de prefeituras, sem a participação do governo estadual, sem a participação do governo federal, né, das universidades, dos centros de pesquisa, de você, servidor público, que às vezes está na secretaria, que cuida do edital, que cuida da prestação de contas, que avalia os programas, que monitora, que controla, que gerencia, sem a participação desse conjunto de pessoas, essas inovações não são possíveis. É muito difícil, a gente vai estar vendo ao longo dos capítulos, principalmente no capítulo 2, 3 e 4, que é muito difícil. Uma inovação com tanto impacto social, com tanto impacto econômico para o Estado, que realmente é efetiva, como esses dois casos que a gente traz, ocorra de forma isolada, apenas pela universidade, apenas pela prefeitura, ou apenas pelo governo federal, ou apenas por uma empresa. Não. O que faz a gente alcançar esse nível de efetividade, eficiência e efetividade, esse grau de sustentabilidade e competitividade, é justamente a união desses diversos atores em torno da inovação e da busca de inovações voltadas para o cidadão.